Olá, Ortiz e ouvintes do Cultura Notícias, estamos começando mais um programa da série UAB no Rádio. Hoje nossa convidada é a doutora Paula Bolci Petri, vamos falar sobre benefício de prestação continuada, o BPC LOAS. Doutora, bom dia, seja mais uma vez bem-vinda aqui à programação da Rádio Cultura e, claro, à nossa série UAB no Rádio.
Bom dia, Edinho, bom dia, Ortiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Certo, vamos falar então do BPC. Doutora, o que é o BPC? Nos relate.
Então, Edinho, o BPC é o Benefício de Prestação Continuada. Ele é um benefício assistencial pago pelo governo federal através do INSS. Ele é pago para as pessoas idosas ou que têm alguma deficiência e que essas pessoas não consigam se sustentar e não possam ser mantidas por sua família, pessoas de baixa renda. Alguns conhecem esse benefício pelo nome LOAS, mas a LOAS é, na verdade, a Lei Orgânica de Assistência Social que rege o BPC. É o nome da lei do BPC, mas as pessoas geralmente conhecem como LOAS.
Doutor, e quais são os requisitos para conseguir o BPC?
Então, Edinho, como eu disse, são dois grupos que recebem que podem receber o BPC LOAS. Para idoso, com idade superior a 65 anos, e para pessoas com deficiência. Então, para ambos, tanto para o idoso a partir de 65 anos, quanto para a pessoa com a deficiência, tem que ter a baixa renda, que o que seria a baixa renda? A renda por pessoa da família seja igual a ou menor a 1/4 do salário mínimo, que hoje é R$ 353 por pessoa. Então, se é uma família com duas pessoas, não pode ser mais do que 700 e poucos reais. E ter a inscrição no Cadastro Único, mais conhecido como CadÚnico, né? E o que diferencia é, então, idoso, 65 anos ou mais, e a pessoa com deficiência, ser a pessoa com deficiência, que o que seria? Uma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, possa ter obstruído a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que é cega, baixa renda, mora numa casa que tem difícil acessibilidade, ela tem mais dificuldade do que uma pessoa que tem a visão normal. Além do que, essa deficiência, ela tem que perdurar por mais de 2 anos, né? Tem que ser a longo prazo. No mínimo 2 anos tem que ter essa deficiência. Nesse caso, a cegueira não vai ter revisão, né? Não vai ter retorno da visão. Mas muitas vezes a pessoa tem um problema de ortopédico e com a evolução da medicina consegue reverter, então. Mas essa deficiência tem que ser por 2 anos, no mínimo. Senão a gente consegue algum outro benefício não programável do INSS.
Certo. E como definir a deficiência, doutor?
Então, para a definição é feita uma para saber a deficiência e o grau de impedimento, para ver se é a longo prazo, a mais de 2 anos, a pessoa vai passar por uma avaliação com o médico do INSS e também com o assistente social, ambos do INSS.
E o BPC é uma aposentadoria?
Apesar de muitas pessoas acharem que é, não é não. O BPC, ele é confundido, mas ele não é a aposentadoria, pois a pessoa que recebe, ela não contribui para o INSS o suficiente para ter algum benefício programável, como, por exemplo, aposentadoria por idade, aposentadoria da pessoa com deficiência. E também o BPC, ao contrário da aposentadoria, não dá o direito ao 13º salário e nem à pensão por morte. O instituidor, a pessoa que recebe o BPC, faleceu, encerra ali o benefício. Não é como uma aposentadoria, que daí os dependentes conseguem pegar uma pensão por morte. Ele, na verdade, o BPC, ele é um amparo social com a finalidade de ajudar a pessoa em situação de vulnerabilidade econômica e social. Pessoa miserável, né?
E para calcular a renda mensal per capita, e quais pessoas são consideradas no núcleo familiar?
Então, Edinho, essa é uma pergunta bastante relevante, porque para a concessão do BPC serão considerados como núcleo familiar o solicitante, se for maior de idade, o marido, o companheiro, a esposa, a companheira, os pais, caso tenha madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, que nunca foram casados, porque os divorciados não entram nesse cálculo, os filhos ou enteados solteiros e os menores tutelados, desde que todos vivam sobre o mesmo teto. Por exemplo, tem casas que têm duas casas no mesmo terreno. O beneficiário do BPC mora em uma e outro, um filho solteiro, mora na casa do lado. Esse filho solteiro não entra na renda mensal, é só quem viva sobre o mesmo teto. Lembrando que tem que morar na mesma casa e os filhos ou irmãos divorciados não entram para o cálculo.
E é possível abater alguns gastos da renda mensal, doutora?
Sim, é possível sim. Por exemplo, tem muitas famílias, muitas pessoas que recebem mais do que os R$ 353 por cabeça na família. Mas o que a gente consegue abater? Ah, é um idoso com mais de 65 anos acamado, que depende de uso de fraldas, do remédio, uma alimentação especial. Muitas crianças têm alimentação especial, os remédios, os medicamentos e o que não for fornecido pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, que for pago pela família, a gente abate desse valor de R$ 353.
É possível receber dois ou mais benefícios na mesma família?
Felizmente, sim. O BPC idoso ou da pessoa com deficiência não entra no cálculo da renda per capita para o pedido de um novo benefício. Por exemplo, tem a avózinha que recebe o BPC, mas tem o neto que tem alguma deficiência física, o BPC da avó não conta. Assim como, por exemplo, tem a avó que recebe uma aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, também não vai entrar na conta, desde que tenha 65 anos ou mais, o valor desse benefício de um salário mínimo não entra na conta para esse novo benefício. Então, pode sim mais de um membro da família receber o BPC, desde que os requisitos legais sejam preenchidos.
E criança, pode receber o BPC?
Sim, é bastante comum, Edinho, a criança receber BPC, desde que, então, seja comprovada a condição de deficiência e a renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo. A criança pode sim receber o BPC LOAS.
E se o filho receber o BPC, doutora, os pais podem trabalhar?
Podem trabalhar sim, mas a condição da renda, do salário desse pai que trabalha, ele não pode ultrapassar o limite legal de um quarto do salário mínimo por membro da família. Mas, por exemplo, o pai faz um bico aqui, um bico ali, como pedreiro, e não atinge esse um quarto, mais do que um quarto por cabeça da família, os pais podem trabalhar sim.
Doutora, o BPC sofre revisão?
Então, Edinho, como qualquer aposentadoria, uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença, sim, o BPC sofre revisão. Porque, como eu disse anteriormente, a deficiência tem que ser comprovada por mais de 2 anos, assim como a renda familiar, porque pode ser que aquele idoso com mais de 65 anos foi morar com o filho e o filho tem condições melhores de sustentar o pai ou a mãe, né? Então ele sofre a cada 2 anos uma avaliação pelo INSS.
Qual é o valor do BPC, doutor?
Então o valor do BPC é um salário mínimo mensal. Lembrando novamente que não recebe 13º salário e que ele finaliza com a morte do beneficiário, não dando direito à pensão por morte. E uma curiosidade, Edinho, é que há um ano, mais ou menos, foi liberado empréstimo para a BPC LOAS. Então, a pessoa recebe um salário mínimo e pode também fazer empréstimo como um aposentado do INSS.
Perfeito. E quais as doenças que dão direito a esse benefício, a benefício do BPC?
Então, não existe nenhuma lista de doença que pode dar direito ao BPC, porque é feita toda uma avaliação pelo médico do INSS, pela assistente social do INSS. Então, o que existe é uma lista de doenças graves que podem fornecer os direitos, não só para o BPC, mas para as aposentadorias por invalidez ou auxílio-doença. Algumas doenças que eu posso citar para o ouvinte ter uma noção é o autismo, câncer, AVC, cegueira, surdez, alienação mental, problemas ortopédicos. Mas repito, apenas ter uma dessas doenças não é o suficiente, não garante o recebimento do BPC, pois, como visto, precisa preencher todos os requisitos da miserabilidade e a longo prazo, né? Também para o caso de uma pessoa com doença grave ou qualquer outra doença não prevista em lei que deseja receber o BPC Loas, é preciso ser feita uma análise com um advogado especialista em direito previdenciário para saber se se encaixa ou não, porque esse rol não é definido assim, é essas doenças e deu. Tem outras, a gente que acompanha isso todo dia tem até BPC para pessoa obesa, alcoólatra, então tem que analisar todo um requisito e ver esse impedimento a longo prazo e a questão da renda.
Perfeito. E onde fazer a inscrição do CAD único?
Então, o cadastro único ele é muito importante, é um dos requisitos para a concessão do benefício e ele deve ser feito no CRAS. Na nossa cidade só tem um CRAS, então é só ir no CRAS e levar toda a documentação e fazer lá.
E se o pedido for negado no INSS, posso procurar a justiça, um advogado? Qual é a orientação?
Isso, a orientação é que desde o pedido administrativo direto no INSS, a pessoa faça a consulta, faça a contratação de um advogado especialista. E se for negado, sim, pode ser ajuizado um pedido na justiça com um advogado especializado de confiança da pessoa para que se faça uma análise dessa negativa e qual a melhor estratégia para ter o benefício concedido na justiça.
Tá certo. Falei então com a doutora Paula Bolsi Petri, advogada, especialista em direito previdenciário. Falamos sobre benefícios de prestação continuada, o BPC Loas. Doutora, muito obrigado pelas informações e eu gostaria que você deixasse o contato, o endereço, enfim, do escritório para as pessoas interessadas em procurar um advogado especialista na área para então procurar a senhora.
Tá certo, Edinho. O meu contato é o 499-9923-4657 ou pode me encontrar na Rua Walter Andonini, 444, Sala 1, bairro Santo Antônio, ao lado da Garvox Material de Construção. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, sempre muito bem recebida e obrigada.
Tá certo, Ortiz e ouvintes, encerramos mais um programa OAB no Rádio, da série, né, OAB no Rádio, aqui na Cultura. Repórter Edinho Carlos Moresco.